Chegamos ao final de mais uma série de mensagens. E à luz da epístola de Tiago, nós temos sido desafiados a viver um cristianismo simples e prático. Contudo, nós não podemos viver esse cristianismo simples e prático sozinhos, isolados, cada um no seu canto. Eu e você, nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunidade da fé. E eu quero convidá-los à leitura dos versos finais da carta de Tiago, capítulo 5, dos versos 13 a 20. Tiago capítulo 5, dos versos 13 a 20. Tiago escreve: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida e agora estamos todos atentos à explanação desta palavra por meio deste que aqui está à frente. A minha súplica e oração é que tu nos abençoes a todos, todos nós tenhamos corações receptivos, abertos, para acolher com mansidão, sem resistência, a palavra pregada. Que o Espírito Santo, que age de modo livre, que age também nos sacramentos, que age na palavra, possa falar ao coração de cada um aqui, no nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse texto, Tiago pinta um retrato muito bonito da igreja. Ele fala aqui da igreja como um ambiente, como um espaço de cura, de perdão e de restauração. Daí foi que pensei no seguinte título para a nossa reflexão nesta noite: uma igreja simplesmente saudável. Estamos encerrando a série Simplesmente Cristão. Daí pensei: uma igreja simplesmente saudável. Quais são as características de uma igreja saudável à luz desse texto. É claro que para abordar este assunto na sua magnitude, na sua amplidão, teríamos que recorrer a vários textos do Novo Testamento. Portanto, o que nós vamos considerar aqui é apenas uma parte do que se pretende ser uma igreja simplesmente saudável. Tudo bem? Qual é a primeira característica de uma igreja saudável? Sem dúvida nenhuma, é uma igreja dedicada à oração, que prioriza a oração, que prioriza esse meio de graça que Deus disponibiliza para o cristão e para a igreja. Veja, nós acabamos de celebrar, de participar, melhor dizendo, de um meio de graça, que é a ceia. Qual é o outro meio de graça? A palavra pregada. E ainda um outro, a oração. Esses meios que Deus disponibiliza para mim e para a igreja como um todo. E sem dúvida nenhuma, queridos irmãos, a oração é uma das mais poderosas ações terapêuticas que Deus coloca para mim, para você e para a igreja como um todo. E Tiago fala bastante sobre oração neste texto. Tiago era um homem de oração. A tradição, e agora falo do aspecto da tradição, vai dizer que Tiago era chamado do homem com joelhos de camelo, porque ele orava muito de joelhos, essa era a tradição. E Tiago aqui, não apenas nesse texto, mas logo no início da sua carta, no capítulo 1, ele já fala de oração, mostrando a oração como meio para a gente obter a sabedoria do Senhor. Hoje pela manhã o pastor Carlos, na sua prédica, também trabalhou um pouco essa questão da oração. E mais uma vez Tiago volta ao tema da oração. Vejam quantas vezes ele cita a palavra oração aqui. Tiago, ele crê no poder da oração, ele crê na eficácia da oração do justo. Ele mesmo afirma, muito pode em sua eficácia a oração do justo, do crente, daquele que foi justificado em Cristo. Olha o que ele está dizendo, não menospreze a oração. E a fim de reforçar o seu argumento, Tiago cita o exemplo do profeta Elias. É claro que Tiago tinha como seu maior exemplo o próprio Cristo, o seu irmão, meio-irmão, que muito ensinou sobre oração e que muito praticou a oração. Jesus é o nosso exemplo maior. Porém, assim como ele já havia falado sobre o sofrimento dos profetas nos versos anteriores, ele volta e chama ainda o exemplo do grande Elias. Desculpe, grande aqui sou eu que dou, Elias jamais me repreenderia, falava assim, que grande nada, rapaz. E o próprio Tiago vai dizer, tira esse adjetivo da sua boca, Zé Roberto, porque Tiago era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, às mesmas dores, às mesmas lutas, igualzinho a nós, ele era. Tiago está dizendo, mas o que que Elias vai fazer? Ele se dedica à oração, intensamente, e por conta disso ele vê e experimenta grandes milagres da parte de Deus. Ele cita lá o exemplo da chuva, e você pode depois conferir isso lá no livro de Reis. E daí então, Tiago nos incentiva a orar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Então Tiago não concebe a vida cristã sem oração. O cristão, a cristã, não sobrevive sem oração. É o nosso ar, é o nosso oxigênio. E aí, a primeira circunstância que Tiago menciona aqui, ele fala daquele modo muito prático, muito conciso, muito direto. Ele já, na bucha, ele fala assim: olha aí, está alguém entre vocês sofrendo? Faça oração. Na nova versão internacional, vem assim: entre vós há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Você já viu aquela expressão, ora que melhora? Pois bem, é isso aqui que ele está dizendo. Está sofrendo? Não vá ler livro sobre oração. Não vá fazer pesquisa, não vá participar de congresso. Ore! Ore, fale com Deus. Em vez de ficar desanimado, reclamando, coloque-se diante de Deus em oração. Mas pastor, eu não posso pedir para a igreja orar por mim? Claro que pode. Mas isso não tira de você o privilégio e a responsabilidade de orar. Porque há aqueles que não oram e terceirizam. Liga para o pastor: pastor, ora por mim? Claro, meu irmão, que eu vou orar. Liga para a líder do círculo de oração, mulheres que oram: ora por mim? Claro, e você pode e deve continuar fazendo isso. Mas o que Tiago está incentivando é que você ore. E que você não deixe a oração como a última coisa que você vai fazer. Depois de tudo, ore. Não, é a primeira coisa. Ore. Rick Warren vai dizer uma coisa muito bonita, e eu gostei e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: a oração dá as boas-vindas à presença e ao poder de Deus nas circunstâncias na nossa vida. Vou repetir: a oração dá as boas-vindas à presença e ao poder de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Portanto, lance mão desse recurso sublime e gracioso, que é privilégio de todos os filhos e filhas de Deus. Não custa nada, é de graça. Mas na mesma comunidade da fé, enquanto uns estão sofrendo, outros estão sorrindo, outros estão exultando de alegria. Porque Tiago fala: está alguém alegre? Cante louvores. Na língua grega ele usa a expressão salmodie. Ore os salmos de louvor e de gratidão. Cante. Cante os salmos. Louve, agradeça, que também é uma forma de oração. E queridos irmãos, a igreja saudável, ela é o lugar dos que sofrem. Qualquer tipo de sofrimento aqui, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de provação, a igreja é o lugar que a gente deve buscar quando a gente está sofrendo. A igreja é o lugar dos sofredores. Mas a igreja também, a comunidade saudável, é também o lugar em que a vitória, a superação, em que as bênçãos recebidas são celebradas, são festejadas, são agradecidas. Por isso que nós lemos no início do culto a exortação paulina, a não apenas chorar com os que choram, mas também alegrar-se com os que se alegra. Então, tudo isso no contexto da oração, que a oração é importante também, porque assim como você, quando estava sofrendo, pediu a bênção de Deus, a ajuda de Deus, a força de Deus para enfrentar o sofrimento, quando você recebe a bênção, você também agradece. você também louve. É ou não é? Mas aí, ainda nesse contexto da oração, Paulo, melhor dizendo, Tiago, vai se dirigir a alguém na comunidade que está experimentando um outro tipo de sofrimento, e aí sim um sofrimento físico, está enfermo. Olha o que ele diz lá no verso 14, está alguém entre vós doente? E aqui esse doente é alguém que está realmente muito enfraquecido, prostrado, impossibilitado de se reunir com a comunidade da fé. Ele não pode vir aos cultos. Em virtude da sua doença, da sua enfermidade, ele só fica dentro da casa dele. Havia muitos desses na comunidade do Tiago, para quem ele escreve. E aí então Tiago diz: o que este que está enfermo deve fazer? Hoje, na nossa sociedade, imediatamente a gente chamaria o médico, né? Ou mandaria alguém na farmácia. Tiago diz: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Veja, a iniciativa de chamar os presbíteros, claro, cabe ao enfermo. É interessante. Então não existe esse dado, esse aspecto invasivo. Há um respeito, inclusive, por parte da liderança. Agora, você não pode cobrar da liderança algo que a liderança nem tomou conhecimento, nem sequer foi informada. Porque às vezes acontece muito isto. Eu fiquei enfermo e o pastor não foi me ver. É verdade, às vezes o pastor sabia e não foi mesmo, e o pastor pisou na bola. Mas às vezes o pastor nem tomou conhecimento. Então cabe ao enfermo tomar a iniciativa de mandar chamar o pastor, os presbíteros, a igreja, para que estes compareçam à sua casa para orar por ele. Sabe, toda essa ação aqui descrita por Tiago já é em si uma grande bênção. Já é em si algo extremamente terapêutico. E aqui eu quero me valer de um comentário de um médico psiquiatra argentino, Dr. Ricardo Zandrino, evangélico, médico. Ele tem um livro cujo título é bastante interessante e recomendo a leitura: Curar Também é Tarefa da Igreja. Neste livro, com esse título, Ricardo vai dizer o seguinte: o simples fato de orar por alguém que passa por uma circunstância difícil de doença, de sofrimento, é em si um fator de saúde. Tanto para aquele que abre o coração perante Deus, rogando pela necessidade do outro, como para o que se beneficia com essas orações, sabendo que há pessoas que se interessam por ele e compartilham do momento difícil por que está passando. Mas também é muito mais do que isso. É experimentar o poder sobrenatural de Deus respondendo à oração do seu povo. Então, por isso que eu disse que esta é uma ação, a oração é algo extremamente terapêutico. E que é algo que pertence à comunidade de fé, gente. A igreja é uma comunidade de oração, é uma comunidade orante. Daí porque muitas pessoas, quando sabem que você é crente, que você é cristão, e elas têm muitas vezes mais fé do que a gente, porque elas nos procuram e pedem: por favor, orem por mim, orem por alguém da minha família que está enfermo. É altamente, assim, esplendoroso a oração na vida do cristão e na vida da igreja. E talvez Eu não sei se você aí está pensando, mas pastor, os presbíteros oram. É uma oração da fé. Você não vai falar nada sobre o óleo? A unção com o óleo? Eu quero ser bastante sucinto, porque esse é um texto que levanta interrogações. E talvez se eu não falasse nada aqui, lá na saída vocês iam perguntar para mim. Um ou outro. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você nunca verá os pastores da Igreja Presbiteriana de Moema, e penso eu, os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, ungindo pessoas ou coisas nos cultos públicos. Você nunca verá isso. Às vezes algumas pessoas vêm para mim e dizem assim, já foi me pedido isso, pastor, você pode ungir minha carteira de trabalho? Eu estou desempregado, e o senhor pode ungir a minha carteira de trabalho? Eu disse não, eu não posso ungir a sua carteira de trabalho, mas eu posso orar por você, pedindo que Deus te abençoe. Pastor, o senhor pode ungir a minha aliança de casamento? Não. Não posso ungir sua aliança de casamento, mas eu posso orar pelo seu casamento. Então vocês não verão isto. Como que nós, da Igreja Presbiteriana, interpretamos, entendemos esta unção com óleo aqui? A Igreja Presbiteriana estudou sobre esta questão, e nós temos uma pastoral a respeito deste assunto, que nós entendemos ser, ou estar de acordo com as Escrituras. E sucintamente eu vou dizer aqui, em rápidas palavras. Entendemos aqui que esta unção com óleo aqui, alguns veem até como se fosse algo correlato ao fato do óleo naquele tempo ser usado como remédio. Mas não é esta nossa linha preponderante de interpretação. Então, no caso, nós não usamos o óleo porque as pessoas já estão tomando o remédio. Não. Entendemos que aqui é uma cena religiosa. É um ato espiritual, religioso, porque, na verdade, o que é normativo aqui no texto é a oração da fé. O texto vai dizer claramente que a oração da fé, em nome do Senhor, levantará o enfermo. Não é o óleo em si. Então, qual é a interpretação que nós damos? Que este óleo aqui é um símbolo da ação e do poder do Espírito Santo do Senhor. Símbolo. E qual é a orientação que é dada aos pastores com relação a este texto de Tiago, porque, claro, nós não podemos fugir dele. Nas circunstâncias semelhantes a que Tiago apresenta aqui, ou seja, não em culto público, mas no momento, numa situação de privacidade, quando um membro da igreja encontra-se enfermo, os presbíteros e pastores são chamados, eles comparecem a casa deste irmão ou desta irmã enferma. E então, se houver um pedido por parte desta irmã ou deste irmão para que se faça a unção com óleo, ou coloque o óleo acompanhando aquele momento de oração, presbíteros e pastores podem fazê-lo, porém não é uma questão obrigatória. E se assim o fizer, devem fazer, assegurando ou certificando que a pessoa que está solicitando esta unção não entenda aquilo como algo miraculoso, descambando assim para o misticismo. Nem a pessoa que vai ser ungida e nem aqueles que vão ministrar. Não existe no óleo qualquer poder. Tiago é bem claro, é a oração da fé que levantará o enfermo. Não é o óleo que levanta o enfermo, mas é o próprio Deus, é o próprio Senhor que cura. Qual é a oração da fé? Como entendemos que é a esta oração da fé? Eu vou ler para vocês o qual é esta oração da fé. João responde dizendo o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a oração da fé é aquela que é feita na plena convicção da vontade soberana de Deus. Quem levanta o enfermo, como eu já disse, não é o óleo, mas o Senhor, se assim for da sua vontade soberana fazê-lo. Se porventura não for da sua vontade que a cura física aconteça, o enfermo certamente receberá a graça necessária para suportar a dificuldade e assim experimentar o conforto de Deus em meio ao seu sofrimento. Exemplo, Paulo. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor que lhe tirasse, que lhe removesse o espinho na carne, e a palavra do Senhor foi: a minha graça te basta. E você vai dizer que Paulo não tinha fé? Paulo curou muitos. No entanto, ele vai dizer numa das suas cartas algo que nos deixa até um pouco assim, boquiabertos ou pensativos. Paulo vai dizer assim: quanto a Trófimo, um companheiro dele, deixei o doente em Éfeso. Ué, Paulo, por que você não curou ele? Não foi da vontade do Senhor. Mas certamente Trófimo recebeu da parte do Senhor graça para suportar aquele momento. Queridos, eu creio também que seja oportuno nós fazermos a seguinte colocação nessa reflexão, já que estamos falando sobre uma igreja saudável. Nessa comunidade de fé, nós temos muitos irmãos e irmãs médicos e médicas das várias especialidades. E nós vemos a medicina como dádiva de Deus. E por isso nós recorremos a ela naturalmente, tranquilamente. Você também não ouvirá de nenhum dos pastores desta igreja qualquer orientação para você não usar remédios ou suspender tratamento clínico. Não. Qual é a nossa compreensão? Mesmo quando vamos ao médico, mesmo quando recorremos à ciência, nós continuamos orando ao Senhor e dependendo totalmente de Deus. Uma coisa não entra em conflito com a outra. Deus pode curar com ou sem meios, porque em última instância, assim cremos, é Deus quem opera a cura, quem sara todas as nossas enfermidades. Amém? Então, puxa, tudo isso só para falar de oração? Deixa eu ver meu tempo aqui que já... Ixi, deixa eu correr. Qual é a segunda característica de uma igreja simplesmente saudável? É uma igreja que pratica a confissão mútua. É uma igreja onde o pecador pode ser pecador e pode se arrepender e pode confessar os seus pecados. Porque há comunidades tão piedosas, de pessoas tão santas, que ela tem lá o seu pecado, mas ela não pode falar. Ela fica quieta com o seu pecado e fica sozinha com o seu pecado, sofrendo sozinha. E vejam que nesse texto, Tiago fala dessa confissão mútua. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Cara, o que é isso? Confessai os pecados uns aos outros? Sim, porque aqui todos nós somos pecadores. A igreja é refúgio de pecadores. Pecadores, sim, que buscam o arrependimento, como vimos de manhã, hoje na pregação do pastor Carlos. Pecadores que querem ser perdoados, que buscam a graça do perdão, que buscam a graça da restauração, mas pecadores. E pecadores confessam os seus pecados a Deus e confessam os seus pecados uns aos outros. Em que situações? Tiago diz aqui, em pelo menos três situações, e deixo rapidamente falar. A primeira está ligada ao enfermo, olha lá no verso 15. E a oração da fé salvará um enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja bem, pode haver a necessidade de confissão de pecados pelo doente. Pode haver, porque pode ser que aquela doença específica, aquela enfermidade, ela tenha sido resultado direto do pecado. E de fato, eu quero deixar claro aqui que nem toda doença, nem toda enfermidade é resultado direto do pecado. De um pecado. Isso na Bíblia, Jesus, ele nos dá sabedoria para fazer esse discernimento. Em algumas curas que ele realizava, ele dizia, não, volte e não peque mais. Em outras, ele disse, essa doença não tem nada a ver com o pecado de alguém. Então é preciso discernimento. Mas caso seja esse o caso, caso seja isso aqui no exemplo desse doente, então ele vai poder abrir o coração diante dos presbíteros que representam a igreja, ele está na comunidade. Na verdade, quando alguém confessa para uma outra pessoa, a igreja está ali. Então esta pessoa abre o coração e fala e confessa. E por parte da liderança da igreja, há uma declaração de perdão, como Jesus falou, a quem perdoardes, estarão perdoados. E aquela pessoa recebe aquele perdão na sua vida, então além da cura física, ela recebe também a cura espiritual e a cura emocional. Porque muitas vezes ela permanece enferma, e a gente sabe dessas coisas das doenças psicossomáticas. Ah, tem um médico no Tennessee, que ele vai dizer o seguinte, se metade dos meus pacientes soubessem que eles podem ser perdoados, em uma semana eles iriam embora daqui, da clínica. Porque tem a consciência culpada, e adoecem. Então quando há a declaração de perdão, a cura. Nos cultos, naquele momento, quando há a confissão de pecados, depois do momento de confissão vem a declaração de perdão. E aí, nos sabemos perdoados. Então, este é um caso. O segundo caso, rapidamente. O segundo caso, é quando a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber perdão. Na comunidade de fé, às vezes nós nos estranhamos uns aos outros, nós nos ferimos uns aos outros. Jesus fala isso no Sermão do Monte. E o que devemos fazer? Jesus ensina, vai lá e peça perdão. Confesse, peça perdão. A mágoa adoece, a confissão traz cura. O ressentimento produz prostração, o perdão, restauração. Eu falei em três casos, esse não está tão explícito assim, mas é uma, eu diria assim, que talvez venha de uma experiência pastoral. Me permitam contar isso. Há muitas pessoas que, lá no passado, cometeram pecados, não necessariamente contra alguém, não necessariamente na igreja, mas às vezes tiveram algum deslize, na área moral, enfim, e carregam essa culpa, e já confessaram inúmeras vezes isso diante do Senhor, mas não se sentem perdoadas, não se apropriaram do perdão. E muitas vezes elas precisam se abrir com alguém maduro na fé, confessar. Eu conto uma experiência de muitos anos atrás, de uma senhora, que ela viveu esse drama na sua juventude, enfim, ela teve algum problema na área moral, se converteu, mas nunca se sentiu perdoada assim nesse pecado por Deus. É incrível, né? Talvez você esteja dizendo, mas como se... Não, ela simplesmente, um efeito disso, ela que não participava da Santa Ceia há anos, porque sempre se sentia culpada. Então ela não se permitia participar da ceia. E uma vez ela me procurou, em lágrimas ela falou: pastor, eu preciso falar. E naquele momento, como cristão, não como um sacerdote religioso, mas como um cristão, como um sacerdote, como você é, eu ouvi a confissão dela e simplesmente declarei o perdão de Deus sobre a vida dela, e dizendo: você está perdoada em nome de Jesus. Aquela mulher saiu do escritório aliviadíssima. Mas no domingo seguinte era a Santa Ceia, e eu nem tinha me percebido que ela estava lá, mas depois, sentado esperando os presbíteros distribuírem aquela mulher, eu falei: será que ela vai participar da ceia? Ela estendeu a mão foi tremendo. Ela primeiro pegou o pão, e as mãos tremiam, depois o cálice. Mas quando ela comeu o pão e ela bebeu o cálice, a mulher começou a chorar de alegria. Ela soube-se, sentiu-se completamente perdoada. Confissão cura. Quando declaramos, e nesse sentido, por favor, não me tenham por herege. Ai, 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 está na internet, a gente não pode falar umas coisas, né? Mas sabe, conversando com um psicólogo, uma vez ele disse: pastor, sabe, às vezes os católicos são mais resolvidos que os crentes. Porque os católicos, eu sei que esse texto é usado pelos católicos, e aqui com todo respeito, porque eu já fui católico, tá? Então falo com muito carinho. O confessionário, o confessar. Mas sabe que terapeuticamente falando é bênção? É claro que a gente precisa de um sacerdote, porque todo crente é um sacerdote. Mas isso é a bênção. E aí tem um livro muito bonito do Dietrich Bonhoeffer, que ele fala sobre confissão. E ele fala assim: quem é que pode ser o nosso confessor? Será que só o pastor, só o presbítero? Eu gostei muito da afirmação dele, ele disse o seguinte: quem é que pode ser o meu confessor? Olha que bonito ele diz: aquele que vive sob a cruz. Não é a experiência da vida que faz o confessor, mas a experiência da cruz. O mais experiente conhecedor do gênero humano sabe infinitamente menos a respeito do coração do homem do que o mais singelo cristão que vive sob a cruz. O singelo cristão que vive sob a cruz pode ser o meu confessor. Que ele entende o que eu estou dizendo. Ele entende. O coração humano, que é desesperadamente corrupto. E ele sabe que lá na cruz Jesus morreu por esse coração desesperadamente corrupto. E finalmente, encerrando a reflexão desta noite, igreja saudável. A terceira característica é a igreja que não se esquece daqueles irmãos que por alguma razão não estão mais entre nós. Olha quantas cadeiras vazias. O desviado. O Tiago usa aqui no final essa expressão, né? Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade. Geralmente essa expressão, o desviado, se tornou comum, né? Especialmente entre evangélicos. Ah, aquele irmão desviou, aquela irmã desviou. Ele é um desviado, ela é uma desviada. Saiu do caminho. A gente louva e agradece a Deus por aqueles que estão chegando pelas portas de entrada, mas muitas vezes a gente se esquece de que há muitos saindo pelas portas do fundo. E Tiago está dizendo que a comunidade saudável não pode se esquecer desses. E às vezes esses que estão se desviando estão dentro da nossa própria casa. É o nosso filho, a nossa filha, é o nosso esposo. É o nosso, a nossa esposa, é o marido. E Tiago fala, vão em busca dele. E talvez ele tenha lá na sua mente a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas que o pastor tinha, deixou as 99 e foi em busca de uma que se perdeu. E ele está dizendo, ore por essas pessoas. Vá em busca delas. E é responsabilidade de todos, essas que se desviaram, que estão desigrejadas, que estão sem igreja. Não sabemos quais as razões, talvez foram feridas, machucadas, por líderes inescrupulosos, por brigas que acontecem na comunidade da fé, ou por própria crise teológica. Tem muito crente que tem crises teológicas profundas, crises de fé. Tiago diz que nós devemos envidar todos os esforços e oração para trazê-los de volta à comunhão com Deus e com a comunidade. E é responsabilidade de todos. Todos nós somos guardadores dos nossos irmãos. Nós não podemos agir como Caim, quando Deus pergunta, cadê teu irmão? Sei lá, eu não sou guardador dele. Pois é, nós não podemos fazer como Caim, nós somos guardadores uns dos outros. Por isso nós devemos, com toda a sabedoria, oração, amor e muito tato, devemos mostrar ao irmão o perigo que ele corre, estando fora do caminho de Jesus. E gentilmente convidá-lo a voltar para Cristo. E necessariamente não precisa ser para a sua igreja, para a nossa igreja, tem que voltar para o Senhor. Em qualquer comunidade de fé, sempre ele voltará, Tiago não diz que não sabemos. Mas o crente que alcança êxito em resgatar o irmão do seu caminho errado, ele sabe o que foi conseguido, Tiago diz. A alma daquele irmão foi salva da morte e cobriu-se uma multidão de pecados. Queria concluir, chamo a equipe aqui à frente. Então, nesta noite, nós vimos três características de uma igreja simplesmente saudável. É uma igreja dedicada à oração, é uma igreja que pratica a confissão mútua, e é uma igreja que vai em busca do irmão e da irmã, que não está mais entre nós. Se ela já estiver numa outra comunidade de fé, amém, glória a Deus. Mas se porventura ela estiver por aí perdida, sem norte, sem direção, pense nela, ore por ela, vá em busca dela, cumprindo o que Tiago está dizendo. simplesmente cristão? Simplesmente uma igreja saudável. Que eu, José Roberto, seja esse cristão e que a igreja de Moema seja essa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe.